aplicativo. Vamos falar de governo, senhor Sérgio Sá?
Vamos lá, né?
Com muita satisfação, a gente está recebendo aqui o secretário em chefe da Casa Civil do governo Leite, secretário Otamar Vivian. Obrigado pela presença conosco e um bom dia.
Bom dia, Osíris. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Band. É um prazer, é uma honra e quer dizer assim, sinceramente, viu? É uma alegria estar aqui.
Alegria nossa também. Acho que lembro do senhor ainda no tempo de deputado. Primeiro foi prefeito, né? Depois deputado na Assembleia Legislativa.
Fui prefeito, né? De Caçapava do Sul. Caçapava, né? Primeiro mandato lá em 83. E depois em 91, eu cheguei à Assembleia Legislativa.
Isso.
Depois, já em 95, presidi o IP um ano. Depois o governador, na época o governador Antônio Brito, me chamou para ser o secretário da administração naquelas grandes reformas que houveram, né? E desde o tempo da CRT Caixa, que os mais novos nem chegaram a conhecer, né? E depois voltei para a Assembleia Legislativa, aí tive a honra de inclusive presidir a Assembleia em 2000, no ano 2000, bem na virada ali do milênio. Posteriormente, né? Teve um trabalho também lá no IP de novo, né, fazendo aquela reestruturação já no governo Rigotto. E mais tarde ainda também tive uma passagem pela Casa Civil lá com o governo Ieda, né, naquela crise.
Três passagens.
Era 95, depois 2003 no governo Rigotto, e aí fiquei até completar uma reforma. E agora, mais recentemente, o ano passado, quando o governador Sartori, por uma exigência do governo federal, tinha que fazer algumas reformas ali, fiquei 10 meses ali para fazer, completar, vamos dizer assim, uma separação, criando o IP Previdência, que era uma exigência, inclusive, do governo federal. Inclusive, na própria lei do regime de recuperação fiscal exigia isso. Então, e aí criamos ali um Instituto de Saúde dos Servidores Públicos.
Três passagens, três reformas do IP, e agora muito se fala na reforma da Previdência Nacional e também tem a dos estados, né? Os estados podem caminhar antes de aprovada a nacional?
O governador chegou a acionar com essa ideia, né? Com essa
recentemente o governador, nós estamos avaliando o cenário nacional, e os indicativos pela complexidade também, pelas questões de natureza política, né? Tá se percebendo primeiro que essa reforma nacional, ela não vai sair do mesmo tamanho com que ela foi entregue ao Congresso Nacional.
O texto vai ser alterado.
Vai ser alterado. Segundo, são duas casas, né? Tem que passar pela Câmara Federal, depois passar pelo Senado.
Em dois turnos, inclusive.
Em dois turnos, tem casos ainda que é dois turnos, quando se mexe na Constituição Federal. E o governador Eduardo Leite está avaliando, né, no sentido de repente, diante da base que foi construída na Assembleia Legislativa, se possa, aqui no Rio Grande do Sul, antecipar, até porque, diante desse desequilíbrio fiscal, seguramente o maior, né, da história do setor público gaúcho, né, ele exige que se busque esse reequilíbrio justamente por aquilo que representa hoje a nossa maior despesa, que é a questão da Previdência, né? Só para ter uma ideia, Osíris e Sérgio e os ouvintes, né? O Estado, ele arrecada uma parte dos servidores, são 14%, né? Ele, Estado, tem obrigação constitucional de contribuir com 2 por 1, ou seja, 28%. Somado tudo isso, ainda falta, só para pagar aposentados e pensionista, ainda falta 12 bilhões de reais. Isto representa, para que nós tenhamos uma dimensão disso, o Estado arrecada em ICMS, que é a sua principal receita, 32 bilhões por ano. 25% desses 32, que são 8, vai para os municípios. Sobra 24. Metade deste dinheiro, metade deste recurso vai para cobrir o déficit para pagar aposentados e pensionistas.
Muita coisa.
Então, isto cresce a razão de 1 bilhão por ano.
1 bi por ano?
Por ano. O ano passado...
Cresce ao natural.
Ao natural. Quando eu... nessa última passagem que eu tive pelo IP, o déficit era em torno de 9.8, 9.9. Esse, o ano passado já foi 11 e esse ano será 12. Esta é a realidade. Então, é necessário que a busca do equilíbrio passe por fazer, reformar esse setor. Então,
no governo Tarso, teve uma reforma de previdência com aumento de alíquotas para os servidores, a contribuição chegou a 14%, que é o teto, né? Depois, no governo Sartori, teve aquela reforma de 2016, já prevendo as futuras aposentadorias, para quem ingressou a partir de agosto de 2016, vai ficar no teto da previdência hoje, da previdência geral, que geral. É 5.800, né? Em torno de R$6.000. O que que teria que ser necessário mudar agora? Um novo aumento de alíquota, alguma coisa nessa linha?
Olha, primeiro eu quero mais uma vez destacar, né, o censo, né, vamos dizer assim, de visão de Estado que teve lá o governador Tarso Genro quando criou esta chamada previdência capitalizada nossa aqui, né? Ou seja, todos os servidores que ingressaram ou ingressarem no Estado desde agosto de 2011, eles já ingressam no sistema de capitalização. Uhum. Ou seja, aquela contribuição vai para um fundo, e este fundo no futuro é que vai pagar essas aposentadorias.
Esse fundo está sendo gerenciado por quem?
Pelo próprio IP. IP Previdência, tá. Hoje então, deve ter um fundo.
Esse dinheiro existe, está lá.
Existe. Não, ele não está no Caixa Único. Sim. Ele é administrado, né, pelo IP, e por sinal até agora bem administrado. Ele é a poupança que vai garantir, ou seja, ali foi feito um corte, uhum, né? Ou seja, o regime de repartição simples ficou para o Tesouro, e aqueles que ingressaram a partir de agosto vão contribuir para esse, estão contribuindo para esse fundo. Nesta sequência, nesta continuação de ações de governo de maneira estruturante, o governador Sartori criou a Previdência Complementar. Exatamente conforme o Sérgio falou, eles e os ouvintes, os servidores que ingressaram a partir de agosto de 2015, 2015.
Agosto de 2016?
2016.
Foi aprovado o projeto do governo Sartori em 2016.
Então, a partir dali, aqueles servidores não mais perceberão a aposentadoria integral, a não ser que contribuam apartadamente, separadamente, para este fundo de previdência complementar.
Quer dizer, existe, ou seja, também
então
um
esta
fundo
base estrutural, ela está organizada, está montada. Uhum. O que que o governo agora precisa trabalhar? É justamente uma forma de cobrir esse déficit
estancar
existente.
Estancar o déficit.
Exatamente.
Né? Estancar e começar a cobrir.
É isso. Então, conforme o Sérgio já antecipou aqui, realmente está se avaliando, né, o momento, então, para propor, vamos dizer assim, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, não só medidas nessa questão da Previdência, mas questão, inclusive, nas carreiras dos servidores. E aí é importante ressaltar, existe aquele dilema, né? Que o salário sempre é muito para quem paga e sempre é pouco para quem recebe, né? Isso é um adágio muito popular. Mas na verdade é que hoje, né, o ente pagador, que é o Tesouro, eles não está conseguindo suportar. Tanto é verdade que o mês passado só se concluiu o pagamento no dia 27, e esse mês só vai concluir o pagamento da folha agora dia 22.
Isso já vem se arrastando, acho que há 38 meses, né?
É mais, então, acho que é. E o fato é que se não houver nenhum fato novo, uhum, tá, vai chegar um dia em que o Estado não vai conseguir cumprir esse compromisso nem dentro do final do mês. Então,
houve uma mudança no governo Leite em relação ao governo Sartori. O governo Sartori estava 100 dias previstos, ia pagando conforme havia caixa, né? Às vezes até meio de surpresa para o funcionário.
Agora tem um cronograma.
O governo Leite criou um cronograma. Há possibilidade de avançar para definir, olha, dia 15 vamos pagar todo mundo?
Ou isso é impossível pensar nesse momento? Não, o compromisso do governador, inclusive desde a época de campanha, é de buscar, né, buscar a regularidade do pagamento dentro do primeiro ano, né? Então, mas para essas, as condições estabelecidas para isso significa justamente a aprovação dessas medidas estruturantes, né? Está na Assembleia Legislativa, já o projeto de lei, né, que muda a Constituição do Estado para retirar o plebiscito, para três companhias, que é a CE, a CRM e a Sulgás. Retirado essa exigência, estamos na expectativa de que a Assembleia Legislativa aprove essa medida, logo em seguida irão os projetos. Uhum. E ao mesmo tempo, né, irão estas outras medidas. Isso vai dar condição do Estado acelerar a questão, Sérgio e Osiris, da busca de assinatura do regime, aderir ao regime de recuperação fiscal da União. Isso vai abrir um espaço fiscal para que o Estado possa buscar recursos adicionais na ordem de 3 bilhões de reais, né?
Aí o Estado respira.
Isto, na verdade, é a necessidade de fazer o que nós chamamos de uma travessia, né? Essa travessia, ela começou lá o ano passado, quando se aprovou a prorrogação das alíquotas. Isso representou em torno de uns 3 bilhões, né? Somado o não pagamento também da dívida, né? Prorrogando para mais adiante, esse conjunto de medidas, com de repente alienação de alguns ativos, vai permitir fazer essa travessia, porque a alíquota ela permanece até o final do ano que vem, né? Ou seja, sim, até o final de 2020. Então, este o tempo necessário para promover essas reformas. Nós esperamos que a Assembleia Legislativa decida favoravelmente para isso, e somado a essas ações também que o governo vem fazendo no sentido de contenção de despesa. Agora, é necessário que se faça ações juntas, ou seja, à medida em que o governo,
né?
Exatamente, coordenados, à medida em que o governo também corta gastos, faz contenções, mas tem que atuar também na questão da receita.
Agora, o senhor viveu vários momentos do Estado, né? A situação agora, obviamente, é muito mais grave do que lá atrás, mas tem um novo clima na Assembleia Legislativa, vamos dizer assim, né? Tem uma base de sustentação que está sendo construída, né? De forma a justamente esses projetos cumprirem a travessia, né?
Ah, exatamente, Osiris. O governador Eduardo Leite e o vice Ranulfo Vieira Júnior se elegeram e na eleição foi eleita uma base, né, de 19 deputados, tá? Hoje, né, a nossa base, ela de forma segura, né, ela está numa base de 37 a 38 deputados, podendo chegar em algumas situações a um número mais do que isso, dependendo muito da questão do mérito dos projetos. O que que eu diria?
Que é uma base segura, né?
O perfil ideológico da Assembleia Legislativa mudou expressivamente, né? Eu posso falar justamente pelo retrospecto que fizemos aqui. Eu conheço razoavelmente bem a Assembleia Legislativa, né? Cheguei lá em 91 e posso dizer assim com uma certa certeza que temas, né, que tratam, por exemplo, da reformulação do Estado, que tratam de transformar o Estado para prestar serviços naquelas áreas que são essenciais, como educação, saúde, segurança, que é papel do Estado desenvolver essas políticas públicas. E isso, hoje, esta base, ela pode chegar aí até a 40 votos, né?
Agora, a Casa Civil tem, evidentemente, o senhor está falando disso, do mapeamento, né? Do legislativo saber com quem pode contar. Para a mudança constitucional, precisa 33 votos. O governo tem hoje garantidos 33 votos sem risco de alguém mudar de lado na última hora, e além dessa folga aí, evidentemente, que a folga sempre é o não se sabe para onde vai às vezes, né?
Sim. O eficiente trairagem.
Aquela sobra lá, senão vai ter nenhuma uma resvalada no caminho.
Sérgio, vocês sabem, quem tem 33 na hora da votação às vezes não tem os 33.
É,
né?
Exato.
Então,
o deputado vai no banheiro.
Às vezes o avião atrasa.
A gente cobria a Assembleia, às vezes chega, o avião atrasava, né?
O Osiris era um menino lá, já cobria a Assembleia Legislativa.
Viu muito avião atrasando,
muito. Alguns. Então, mas na verdade hoje existe uma existe uma base ideologicamente disposta, vamos dizer assim, reconhecendo essa dificuldade que o Estado está enfrentando. Já tivemos duas votações, nós votamos duas PECs, que inclusive já estavam na pauta da Assembleia, já enviado pelo governador Sartori, e nessas duas PECs, que tratam inclusive de questões mais sensíveis, porque mexia, modificava questões relativas a plano de carreira de servidores, nessa tivemos 37 votos. Uhum. Nesse tema, relativo à questão da liberação, da retirada do plebiscito para essas três companhias, para essas três especificamente, estamos acreditando que esse número, inclusive, ele poderia ser um pouco maior do que 37. Uhum. O nível de confiança que nós estamos tendo é esse, inclusive considerando, não significa que partidos que estão na base do governo, não, partidos que ideologicamente defendem que o Estado tem o tamanho necessário, conforme já disse, para prestar e fazer isso com qualidade dessas políticas públicas relativas à educação, saúde e segurança. Isso,
chegando a 100 dias de governo, o problema é maior do que se esperava?
Não, ele vou dizer assim, o problema do Estado, porque ele trata de uma questão fiscal.
Uhum.
Tá? Como o maior causador desse desequilíbrio, né? Ele está em numa questão estrutural, que são as carreiras do Estado, né? E aqui não está se culpando ninguém.
Sim.
Né? Os servidores que ingressaram, fizeram concurso público, fizeram dentro de uma base estabelecida por um edital.
Sim, tudo dentro, né, da lei.
Tudo dentro da lei, nenhum servidor tem culpa de nada. Aliás, né, eu sempre digo o seguinte, ó, os servidores, eles são uma solução. O servidor em si, ele não é um problema, não, ele é uma solução. É ele que está lá na escola, é ele que está no posto de saúde, é o policial que está nas ruas, enfim, ele sempre é uma solução. Mas a estrutura organizada lá atrás, né, vou dar um exemplo, o plano de carreira do magistério, eu sou professor,
sim,
originário
de educação física, né?
Lá em 74, o custeio daquele plano tinha uma condição financeira do Estado de fazer os pagamentos que estava estabelecido no plano. Hoje, isto é o grande causador. Eu vou dar um exemplo aqui. A folha do Estado, mesmo que o Estado não conceda nenhum aumento, nenhum reajuste, né, ela cresce anualmente em torno de 3,5% ao ano. É por isso que eu digo, olha, só a questão de previdenciária do Estado do Rio Grande do Sul, ela cresce R$1 bilhão. Uhum. Né? Então, por isso que é necessário, vamos dizer assim, que se possa fazer esta reorganização, esta reestruturação, para permitir aqueles que conquistaram via concurso, com o seu trabalho, esta condição de perceber uma remuneração ao final do mês, ela possa estar garantida. E aqueles que ingressaram no futuro vão ingressar dentro de novas bases, né, para que o Estado possa, então, primeiro, né, cumprir e dar à população, em serviço de qualidade, aquilo que o cidadão, nós todos aqui, né, recolhemos para o Estado nos nossos impostos.
É, mais cobrado é segurança.
Claro,
né?
Então é um direito, né? Hoje a sensibilidade demonstra para todos nós que a questão segurança, porque é o dia a dia, né?
Sim.
Nós andamos nas ruas, enfim, ela traz essa sensação que nos leva a crer que segurança, mas ao mesmo tempo o posto de saúde precisa estar aberto, a escola precisa estar de portas abertas, ter o professor, enfim, que as crianças possam ter acesso a tudo isso. Então, eu imagino que isso deve ser o que vai nortear, vamos dizer assim, todas essas medidas que vão à Assembleia Legislativa.
Na semana passada foi aprovado o parecer na CCJ em relação à derrubada do plebiscito para encaminhar as privatizações, né? É o primeiro passo. Foi tumultuado o negócio, né? Agora tem que passar por outras comissões. E teve lá uma questão de regimento interno lá, que é o pedido de vistas e a espera por 2 horas, que foi confundido como algo, uma artimanha política, e na verdade faz parte do regimento da Assembleia, né? Havia um certo desconhecimento em relação a isso. O governo vai seguir nessa trilha nas próximas comissões durante essa semana, porque o assunto prossegue ainda em outras comissões temáticas, né? Até chegar ao plenário.
Sim, esses fatos bem relatados por ti, Sérgio, foi na Comissão de Constituição e Justiça para avaliar e analisar se esta proposta constitucionalmente ela poderia ser aceita pela Assembleia. Isso foi feito, né? Houve uma primeira sessão, mas é bom destacar que o presidente da comissão,
Edson Brum, né?
Deputado Edson Brum, um deputado experiente, foi presidente da casa, né? Ele, com toda a assessoria, com os demais deputados, fizeram a abertura da sessão, o parecer foi lido, inclusive o relator era o próprio deputado Edson Brum, e ele, diante da discussão, ultrapassou aquele horário normal da comissão. O que que fez o deputado Edson Brum, presidente, que é da sua prerrogativa? Convocou uma sessão extraordinária 2 horas após, né? Porque é pelo regimento, né? Tudo dentro do regimento. Mas é importante destacar que esta mesma comissão, Osíris, Sérgio e os ouvintes, ela já havia na sessão anterior, atendendo inclusive um requerimento de deputados da oposição, que é minoria nesta comissão, quer dizer, dos 12 deputados, 3 deles não fazem parte da base. Mesmo assim, a comissão aprovou um requerimento desta minoria e fez uma audiência pública para debater o tema. Uhum. Isso foi feito.
Foi além, então.
Então, foi além daquilo que era a condição. Porque a orientação sempre do governo, né, é de qualquer tema ele seja discutido à exaustão.
Esgote-se todas, especialmente
esse que proporciona discussão de matérias, até porque de repente pode realmente ter uma inconsistência e ali pode ser um momento para corrigir, vamos dizer assim, essa inconsistência. Feita a votação nessa extraordinária, no mesmo dia, 2 horas após, conforme prevê o regimento, a base votou 9 votos a favor da constitucionalidade. Esta emenda, ela vai para as comissões de mérito, são 2 comissões, a Comissão de Finanças e a Comissão de Serviços Públicos. São 2 relatores. Na Comissão de Finanças é o deputado Frederico Antunes, uhum, e na Comissão de Serviços Públicos é o deputado Dirceu Franciscon, né? Os pareceres foram entregues ontem e deverão na próxima quinta-feira, né, uhum, serem lidos e votados nessas comissões. Por quê? Porque o regimento diz que nas comissões de mérito são 10 dias corridos, 10 dias em sequência. Tá? Então, nós imaginamos que, lido na próxima quinta-feira, esperamos que aprovados, logo em seguida eles irão ao plenário para 2 votações. Tá? Votam a primeira vez, passam 3 sessões do plenário e votam de novo. Uhum. Tá? Então, o que a gente espera é que a Assembleia Legislativa decida, e esperamos aprovando esse projeto, vamos dizer assim, até o final desse mês, no máximo início de maio.
Tem um caminho bem trilhado aí, eu tenho que liberar o senhor que tem agenda no Palácio na sequência, mas depois vindo o projeto, feita a modelagem, conseguidos a concessão, a alienação ou venda dessas estatais, esses recursos vão para investimento, vão para Caixa Único, vão para onde, secretário?
Bom, na verdade, o que vai ser proposto é autorização para alienação.
Uhum.
Tá? Isso pode significar venda,
sim,
pode significar, em alguns casos, até uma federalização, uhum, pode continuar a União público assumindo, mas a base de tudo, ela está em cima de ações que vão permitir ao Estado fazer adesão ao regime de recuperação fiscal. Uhum. Esta é a base. Sim. Né? Então, o motivo principal é justamente a busca da adesão ao regime de recuperação fiscal, conforme já falei no início, para dar essas condições do Estado fazer essa travessia, né? Que é necessário para na busca desse reequilíbrio fiscal.
Me permita rapidamente aqui colocar uma pimentinha nisso. Acho difícil uma federalização, né? Passar pelo ministro Paulo Guedes hoje qualquer hoje coisa tá que seja estatizar ou manter estatal.
Porque
é muito
um
difícil.
Chá de banco,
né?
Na GM, na Volkswagen lá, olha.
Mas o
homem
fato,
é duro, hein?
Não. Mas o fato é que o Estado do Rio Grande do Sul vem fazendo o dever de casa.
Sim.
Nesse sentido, né? A determinação do governador Eduardo Leite, ele está determinado. E tanto é verdade, né? Cabe destacar
tá
aqui.
Cumprindo todo o caminho, né?
Cumprindo, e ele sempre tem destacado isso, né? Ele veio aqui para cumprir essa missão. Ele já disse: olha, não vou resolver todos os problemas do Estado num único mandato, né? Mas nós vamos fazer a nossa parte. E é tão verdade isso, é tão sincero, que desde o primeiro dia declarou que ele não é candidato à reeleição.
Isso é um marco,
tá? O que demonstra de forma sincera,
né?
Que ele está aqui justamente de forma desprendida, com espírito público, para dar como cidadão, no exercício de governador, uma contribuição para transformar um estado melhor, criar um ambiente em que se possa aqui morar, viver aqui, trabalhar, enfim, e receber, né? E receber aqueles que também desejem se instalar aqui no estado do Rio Grande do Sul, ou seja, criar um ambiente, né, que o Estado possa, né, ter uma condição de novos investimentos, criando uma condição melhor de vida para todos os gaúchos e gaúchas.
Secretário Tomar Vivian, Casa Civil do Governo Leite, obrigado pela presença conosco e conte aqui com os microfones do Grupo Bandeirantes.
Muito obrigado, mais uma vez, né, uma honra para mim estar aqui contigo, Osíris, contigo, Sérgio, ouvindo, falando para todos os milhares e milhões de ouvintes da Band. E digo mais uma vez, né? Para mim, particularmente, é uma alegria estar aqui.
Para nós também. Obrigado, secretário. 8h46, tem um chamado lá do Rio de Janeiro, Band News Fluminense.